pasta 18, 18. Hester parou na soleira do quarto e viu o marido deitado tentando adormecer. Era uma noite excepcionalmente quente em Londres e ele usava apenas calção de dormir. Ele a procurara todos os dias, naquela semana, em busca de alívio emocional e sexual. Hester o tranquilizara dizendo que em breve ninguém se lembraria da luta travada no clube Remington, que lhe rendera uma cicatriz no queixo. Havia cansado de insistir nisso, sem, contudo, conseguir livrar o marido do tormento, e agora se censurava por ainda desejá-lo como companheiro, apesar das desavenças existentes entre ambos. O autêntico amor, esse agonizava. Por mais que lhe doesse, não admitia mais desperdiçar suas energias e afeições com um homem que não lhe dava valor. Bem, agora tinha um filho crescendo no ventre que lhe tomaria todo o tempo, a atenção e o deslumbramento. E a Regmond não faltava potencial para ser uma pessoa maravilhosa. Na meia-idade, com as têmporas levemente grisalhas, continuava charmoso e viril. Hester suspeitava que ele não lhe fosse fiel, sobretudo durante as viagens a trabalho que fazia por conta do negócio com pedras preciosas, quando talvez se encontrasse com amantes de ocasião. Mas era bondoso, ensinara a ela tudo o que sabia sobre as artes eróticas e sempre a satisfazia na cama. Por comodidade, dormiam em quartos separados, mas deitavam-se juntos a qualquer hora do dia ou da noite, de acordo com seus impulsos. Os aposentos privados dele, aliás, viviam atulhados de cordas, banquetes e aparelhos rústicos de ginástica, com os quais Regmont mantinha a excelente forma física. No entanto, guardava velhos rancores do próprio pai. Por isso sentia-se incapaz de amar de verdade. Reagia a esses maus sentimentos por meio do que aprendera com ele através da violência. Hester já não encontrava desculpas para a conduta do marido, tipificada pela necessidade de manipulação e de absoluto controle sobre ela, desde as roupas até os alimentos. Também bebia em excesso durante as crises de consciência e tornava-se não só tirânico, como inconveniente. Nessas ocasiões, agredia a esposa com tapas e pontapés. Depois implorava por perdão e a presenteava com joias caras. Se aceitasse sua culpa, poderia mudar de comportamento, mas quando? Até lá, acima de tudo, ela tinha de pensar em proteger o bebê que carregava dentro de si. Inquieto, Regmont notou a presença de Hester no quarto, virou a cabeça e sorriu-lhe antes de sentar-se na cama. Apesar de despenteado, conservava as feições másculas e o físico juvenil. Ela tentou para o volume roliço que se formava sob o calção. Pensou em um ato íntimo e gratificante. Conteve-se, todavia, pois seria novamente a falsa solução para um problema real. Jantou bem? Indagou ele. Sim, estou engordando. Por Deus, Hester. Regmont ficou mudo e pálido. Não era a reação que ela esperava, supondo que o marido entendera tratar-se de uma gravidez. Está contente? Completou ele. Claro que sim. Faço votos de que você tenha gostado da novidade. Ele respirou fundo. Naturalmente. Perdoe-me. Estou um pouco espantado. Cheguei a pensar que fosse estéril, como sua irmã. É por isso que vem demonstrando raiva de mim? Mais raivoso ele ficaria se soubesse como Hester se empenhara em evitar uma gestação durante todos aqueles anos. O pensamento a atordoou. Não comece outra briga, não hoje. Pediu ele, corando. Eu nunca começo, disse Hester com a voz calma. Detesto discussões. Como bem sabe, e na infância vi atos de violência dos quais me lembrarei a vida inteira. Os olhos azuis de Regmont brilharam perigosamente. Se não conhecesse sua índole gentil, diria que está me provocando. Por falar a verdade, o medo acelerou seu coração, mas ela se recusou a desistir. Cabe a nós dois, juntos, evitar conflitos, Edward. É que você não parece feliz por estar grávida. Mas ficarei, assim que tiver certeza de que o bebê está bem e saudável. O que está errado? Perguntou ele, preocupado, indo até a cadeira onde tinha deixado o Robbie. Já falou com o médico? Venho tendo enjoos matinais, o que é bastante normal. O doutor disse que tudo progride bem até agora, mas preciso cuidar para não me aborrecer. Claro, claro. O músculo no rosto de Raedmond se retesou e precisa comer mais. Isso eu já lhe dizia antes. Sim, mas é difícil uma pessoa comer bem quando vive magoada. Hester identificou um leve tremor nos lábios do marido. Com isso em mente, quero me retirar para o campo mais cedo. Você pode ir se encontrar comigo quando a temporada de Natal acabar. Você é minha esposa. Edward deu um nó no cinto do roupão. Seu lugar é ao meu lado. Compreendo, mas temos de pensar primeiro na saúde do bebê. Não gosto do seu tom, retrucou ele. Até parece que estou pondo em risco nosso filho. Você não, mentiu ela, mas o álcool que ingere. Caso não tenha notado, Edward cruzou os braços. Parei de beber há 3 semanas. Ele costumava abster-se por períodos mais longos, porém alguma coisa sempre o levava de volta à bebida. Você não pode entender como excessiva qualquer preocupação com a criança. Você ficará aqui, ordenou Raedmond, caminhando até a porta que conectava os dois dormitórios. E não quero ouvir mais nenhum absurdo da sua parte com essa história de instalar-se na zona rural. Edward, por favor. A batida da porta encerrou a conversa. Você está deslumbrante. Elspeth elogiou o filho ao terminar de descer os degraus que levavam à saleta de visitas. Vai conhecer alguma feliz debutante hoje? Michael parou de arrumar a gravata e encontrou o olhar da mãe. Boa tarde, mamãe. A simpática senhora, em um vestido floral que a fazia parecer mais jovem, arqueou as sobrancelhas ao vê-lo girar na mão o chapéu, sem dizer mais nada. Apressou-se em falar. Lady Raedmond me ajudou a preparar uma lista de debutantes. Ela é perspicaz, bem relacionada e está muito ansiosa para vê-lo casado. Michael resmungou algo. Seu paletó azul de corte esmerado parecia justo demais. Fico contente por vocês duas se darem tão bem. Foi bom a senhora procurá-la. Sim, e combinamos melhor do que eu esperava. A pobrezinha viveu sem a mãe por muitos anos e com a viagem de Jessica, penso em tratá-la efetivamente como filha. Michael entendia que as duas poderiam de fato ter convivido como mãe e filha por meio do casamento dele com Hester. O destino tivera outros desígnios para a vida dos dois, mas ele não se isentava da culpa. Havia falhado ao julgá-la. Ainda adolescente, Hester era ingênua, frágil demais para perceber a corte de um homem como ele. Como nunca saía sem a irmã, o brilho de Jessica ofuscava seu temperamento faceiro e alegre, bem como encobria a beleza física que nela desabrochava mês a mês. Decidira aguardar até ter certeza de seu interesse por ela como noiva. Então Raedmond surgira no caminho e espertamente arrebatara Hester para si, usufruindo-a desde muito jovem. Era uma vantagem, não um obstáculo, e Michael não se cansava em lamentar o erro. Precisava de alguém para amar, assim concordava que seu celibato devia chegar ao fim. E agora que ela engravidou, disse Elspeth, surpreendendo-se com a reação intempestiva do filho, que apertou o chapéu até amassá-lo. Uma punhalada no peito não poderia ter doído mais. Controle-se, Michael. Sei que vocês tiveram certa afeição um pelo outro antes do casamento dela, mas já é passado. Porém, fomos tolos. Ela era muito nova e eu orgulhoso demais para me candidatar. Conforme-se, filho, aconselhou a mãe com ternura. Nós dois sabemos que Hester está fora do meu alcance. Só quero a sua felicidade, disse Elspeth. Receio que sua antiga paixão por ela atrapalhe seu futuro casamento. De modo algum, é simples, conheço minhas responsabilidades. A senhora se encarrega de dar todo o apoio a ela. Pouco posso fazer, na verdade. Por causa de Raedmond? Adivinhou Michael, sentindo-se revoltado. O modo como Hester reage à simples menção do nome dele. Já vi isso antes e não é nada bom. Podemos reforçar nossa amizade e rezar. O mordomo abriu a porta e deu passagem à entrada de ninguém menos que a própria Hester, um tanto ofegante. Querida, Elspeth se empolgou. Você atrasou em uma semana a visita que me prometeu. As duas se cumprimentaram e, em seguida, a senhora retirou-se a fim de providenciar chá e biscoitos, enquanto Michael dirigia a Lady Redmond um olhar de apreciação. Ela deixou-se envolver pelo calor daqueles olhos, capazes de derreter os recessos gelados de seu coração. Já deveria ter saído, mas minha mãe sugeriu que eu esperasse um pouco, declarou ele. Uma mulher sábia, gosto dela. A afeição é mútua, assegurou Michael, e Hester sentou-se à poltrona alisando a saia, visivelmente nervosa.